Olá, que bom saber que você está aí do outro lado, em sintonia com a Web Estação Fabel, em qualquer lugar de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo. São as ondas da Fabel levando para você entretenimento, música e, o melhor de tudo, ensinagem, sempre com aquela dose perfeita de um papo ideal para você sair daqui desse momento, sempre sabendo um pouco mais. É verdade. E hoje está conosco aqui nos estúdios da Web a professora Gracilda Leão, que vai falar sobre responsabilidade civil ambiental. Mas vamos conhecer um pouquinho antes da professora Gracilda. Boa tarde, professora, tudo bom?
Tudo bem.
Professora Gracilda, a senhora é formada em Direito.
Sim.
Que mais?
Pedagogia e sou mestre em Direitos Humanos e Meio Ambiente.
Olha só, então é a nossa professora mestra Gracilda Leão. Eu começo fazendo a seguinte pergunta para a senhora: o que é a responsabilidade civil, professora?
Bom, a responsabilidade civil, ela envolve a questão de uma reparação a um dano causado.
Lembrando que esse é o programa Foco Jurídico e a nossa convidada de hoje é a professora Gracilda Leão, professora mestra. Então, repetindo, a responsabilidade civil é um dano?
Sim, o pressuposto para que haja uma responsabilidade civil no nosso sistema jurídico é a disposição do dano ambiental e da caracterização do nexo causal.
O que é isso, professora? Para a nossa comunidade que está nos ouvindo agora, o que é o nexo causal? Agora eu fiquei com medo.
Pois é. Então, no sistema da responsabilidade civil ambiental, ela não decorre do mesmo sistema unitário que tinha baseado na culpa. Em direito ambiental, a responsabilidade ela é baseada numa questão da teoria de responsabilidade objetiva. O que significa isto? O cidadão cometeu alguma atividade de risco e causou uma alteração ambiental que resultou num dano. Ora, para que este cidadão seja responsabilizado, é preciso caracterizar este resultado danoso e precisa relacionar a atividade desenvolvida a este resultado.
Professora, eu tenho um amigo que fez um trabalho de conclusão e ele apresentou exatamente um estudo sobre isso, sobre essa questão da responsabilidade civil ambiental. E ele usou como exemplo algumas penitenciárias que estavam jogando os dejetos diretamente no meio ambiente. E aí, de quem é a culpa? Porque para o Estado executar uma obra, ele precisa de uma autorização prévia. E aí complica o meio de campo. Como é que fica, professora?
Pois é. Primeira questão. A gente não pode se fixar no termo culpa. Isto era o sistema antigo. A grande questão é, você vai identificar, há um resultado danoso, aconteceu um dano que interferiu na qualidade ambiental, este dano precisa ser reparado. Então vejam, o que vai se averiguar é quem vai reparar este dano. Então este indivíduo vai ser o responsável. Não necessariamente o indivíduo que cometeu o fato, porque a gente não está discutindo a culpa apenas do indivíduo. A gente está discutindo a necessidade de se reparar este dano e de se retomar esta qualidade ambiental.
Olha, então a pessoa jurídica pode ser responsabilizada pelo dano ambiental, professora?
Sim, sim, com certeza. Inclusive, o Estado, em algumas circunstâncias, pode ser responsabilizado de forma direta pelo causador do dano e pode ser responsabilizado de forma indireta quando ele de alguma forma age para autorizar o cometimento deste dano.
Professora, vamos trazer agora um pouco mais para a nossa realidade aqui de Belém do Pará, ou região metropolitana de Belém. Por exemplo, a gente sabe que o chorume é uma realidade ali na área do lixão. E o chorume é aquele líquido que sai do lixo, né, aglutinado, e que acaba contaminando o lençol freático, que infelizmente esse lixão fica próximo dos mananciais que abastecem a capital paraense. Então eu lhe pergunto, e aí, professora, que responsabilidade civil ambiental é essa e de quem não pode ser o culpado, mas de quem cobrar, então, uma atitude?
Veja, dentro dessa perspectiva da responsabilidade, como eu disse agora há pouco, nós vamos precisar identificar este dano. Ora, este dano ele vai ter uma extensão. Até quanto este dano ocorreu? Porque isto vai determinar uma coisa chamada de distribuição de competências. Qual vai ser o órgão ambiental responsável para exigir a tutela deste dano? E mais, como eu disse agora há pouco, pode inclusive ser responsabilizado o Estado, porque há uma perspectiva que a maior parte das pessoas não visualiza nessa questão ambiental, é que mesmo uma atividade lícita que tenha o devido licenciamento ambiental, mesmo ela pode ser passível de cometer um dano e ser responsabilizado.
Professora, eu vou lhe falar uma coisa, conversando aqui com o Foco Jurídico, professora Gracilda Leão, eu vou lhe contar um comentário que eu ouvi de uma pessoa quando eu caminhava ali pela Doca de Souza Franco, e observe, ouça esse comentário e depois vamos debatê-lo. Dizia assim, que saudade de uma antiga fábrica que jogava os resíduos da produção de sabonete, pelo menos aqui não ficava essa podridão toda na Doca de Souza Franco. Então, olha só a percepção da responsabilidade ambiental. O cidadão tinha saudade de sentir aquele cheiro, que era um cheiro relativamente agradável, jogado ali no canal da Doca, e ele não tinha noção do impacto ambiental que isso estava acontecendo. A senhora acha que o cidadão paraense, brasileiro, ele já está mais consciente quanto à sua responsabilidade ambiental, professora?
Não. Por que eu digo isto? Algumas pessoas já têm uma noção exata do que é ser responsável ambientalmente, mas a maioria não tem, e começa por coisas simples. Nós mesmos, cada um de nós cidadãos dentro das nossas residências, nós cometemos atos iguais a este desta indústria. Por quê? Quando nós escovamos os dentes sem desligar a torneira da pia, quando nós tomamos banho sem desligar o chuveiro, nós estamos emitindo os mesmos poluentes no meio ambiente e sem perceber. Ora, não é apenas poluidor, quem é dono de uma fábrica, o petroleiro, qualquer um de nós individualmente somos poluentes. Por quê? Porque muitos acham que a poluição, acham que a responsabilidade ou acham que essa perspectiva ambiental se restringe apenas à questão industrial e econômica, quando a verdade começa a partir de nós. Porque este cidadão que sente falta do cheiro desses elementos químicos emitidos e lançados no ambiente por uma indústria, ele não percebe que dentro deste canal está recebendo resíduos das suas próprias residências, porque é esgoto. O canal, na verdade, ele era um canal natural. Hoje ele não é mais. Ele é um canal todo recoberto com elementos industrializados, e não era assim sempre. Já houve até discussão de tapar, porque efetivamente tem se transformado num esgoto a céu aberto. Mas vejam, isto é uma responsabilidade só do Estado? Não. Constitucionalmente falando, a tutela do meio ambiente cabe não só ao Estado, como a todos nós.
Professora, Belém é cortada por 64 canais. E aí eu lhe pergunto, onde fica a responsabilidade individual de cada um de nós? Porque a gente sabe que uma garrafa jogada por um, outra garrafa jogada por outro, garrafa PET do que eu estou me referindo, né? No final a gente acaba vendo móveis, resto de carro velho, assento sanitário que não se utiliza mais, vai tudo parar ali. Isso também é uma responsabilidade individual de cada um de nós, né, professora?
Com certeza, porque a questão da destinação de elementos que a priori se pensa que não se tem mais utilização depende também do grau de consciência. Exemplo, eu, numa determinada experiência que eu fiz, eu reproduzi um puff de garrafa PET. Eu consegui utilizar neste puff 40 garrafas. Foram 40 garrafas que não foram jogadas no lixo, nem foram destinadas na rua ou em qualquer outro lugar inadequado. Foram 40 garrafas que hoje têm uma outra utilidade. Então, o que falta muito no cidadão? Primeiro, consciência. Vejam, mas esta consciência normalmente envolve um aspecto mais prioritário ainda, que é a educação, informação. Falta muito à população esta informação para que ele possa se conscientizar de que ele também faz parte deste processo e que ele tem vários tipos de atitudes simples que ele pode tomar, que ele também está tutelando o seu meio ambiente.
Professora, tem mais uma pergunta aqui. No caso da pessoa jurídica não arcar com o dano, pode ocorrer a despersonalização no caso em questão? Isso é inclusive uma pergunta da nossa produtora Cíntia Camila, que está aqui comigo.
Sim, com certeza. Porque dentro da nossa teoria hoje, ou melhor, da teoria que o nosso sistema jurídico admite, inclusive a jurisprudência, nós temos algo chamado de teoria da reparação integral. Então vejam, o objetivo da responsabilização é apenas pecuniário? Não. O objetivo desta reparação é que o status quo que o ambiente tinha seja retomado. Ou seja, nós temos uma sociedade de consumo hoje? Temos. Nós temos índice de utilização, de apropriação do meio ambiente? Temos. Ocorre que há um liame, um limite em que você pode fazer uso deste meio ambiente. Mas a partir deste liame, você já está se apropriando indevidamente deste ambiente.
Professora, a senhora disse uma palavrinha aí, status quo. O que é isso, professora?
É a situação originária. Ou seja, o meio ambiente, a natureza, ela tem uma perspectiva, uma cadeia e um ciclo específico natural. A partir do momento em que o homem age e interfere neste ciclo, nesta cadeia, ele está retirando este status quo inicial.
Professora, aí eu lhe pergunto, para a gente já indo encaminhando o nosso encerramento aqui do Foco Jurídico de hoje, mas essa responsabilidade civil, ela é ampla. Ela parte de mim, parte da senhora, parte de todos. E quando todos se unem para cobrar do Estado, eu acho que tudo acaba funcionando melhor, né, professora?
Com certeza. Até porque, como eu disse agora há pouco, a tutela do meio ambiente é uma responsabilidade de todos. E vejam, o nosso aparato hoje, estatal, para averiguar e até mesmo para poder exigir essa reparação, muitas das vezes ela precisa ser movida. Ora, existem determinadas circunstâncias que o Estado não tem como chegar na causa daquele dano. Então há, e aí eu não falo em responsabilidade, mas em relação a um dever de que cada cidadão precisa estar atento ao fato de que o meio ambiente não é algo externo a ele. Nosso sistema jurídico hoje admite a questão ambiental como algo que engloba tudo. Não é um ambiente natural apenas, é um ambiente natural, um ambiente artificial. E vejam, o homem é natureza. Então, quando ele não se conscientiza de que ele precisa protegê-la, ele não está se protegendo. E o que acaba acontecendo é que ele está dando um passo em direção à própria destruição de tudo, inclusive de si mesmo.
Nossa, professora, agora, além de poeta, além de filósofa e além de uma visão realista da situação em que a gente vive enquanto a questão da responsabilidade ambiental, ela deu um recado forte para todo mundo que está nos escutando agora. Olha, para você que está nos ouvindo aí, se você não tomar conta do meio ambiente, você vai destruir o que é meu, o que é seu e o que é nosso. Inclusive, vai acabar com a gente mesmo, viu? Pois é, em outras palavras, porque ela falou muito bonito agora. Professora, tem um e-mail que os seus acadêmicos, os nossos ouvintes possam entrar em contato com a senhora para pedir uma dica, uma ajuda, qualquer contato que queira fazer?
Tem. Hilda Cunhi, Leão Tudo Junto Sem o Tio, @hotmail.com.
Vamos repetir? Hilda Cunhi, Leão Sem Acento, @hotmail.com. Está dado o recado, professora. Mande um abraço para todo mundo que está nos ouvindo agora aqui na web Estação Fabel.
Eu mando um abraço e mando também uma grande
mensagem
que cada um que esteja ouvindo possa pensar efetivamente nos seus atos diários de consumo e de destinação de resíduos.
Tá dado o recado, um grande abraço, eu sou Eduardo Marques e a gente se encontra a qualquer momento.